Renascença.
É tudo o que precisa de ouvir.
Levar a vida a cantar pode ser mais do que um sonho ou do que um desafio. Para algumas pessoas é um modo de vida. É o caso do meu convidado de hoje, Pedro Rolim Rodrigues, licenciado em Direção Coral e a tirar outra licenciatura em Direção de Orquestra. Pedro Rolim Rodrigues está ligado à música e ao canto desde há muitos anos, porque começou a cantar em criança. Neste momento assume vários compromissos a título profissional. Além de cantar em Lisboa, no Coro Gulbenkian, vai regularmente a Santarém, porque é ali que assume funções como assessor artístico e maestro titular da Catedral de Santarém. Aceitou conversar comigo esta manhã, nesta edição do programa Porta Aberta, também para nos falar de uma iniciativa especial, a visita com música ao Museu Diocesano de Santarém. Está agendada para o próximo sábado, dia 21, pelas 3:30 da tarde. Eu sou o Oscar Daniel e conto consigo neste programa com produção de Francisca Favila. Pedro Rolim Rodrigues, assessor artístico e mestre titular da Catedral de Santarém, cantor no coro Gulbenkian, é meu convidado hoje nesta edição do programa Porta Aberta. Apesar de uma agenda cheia, apesar de viajar muito entre Lisboa e Santarém, conseguiu organizar-se para estar esta manhã comigo aqui na sua rádio. Bom dia, Pedro, bem-vindo.
Muito bom dia, muito obrigado.
O seu pai, engenheiro de formação, a sua mãe professora de História, de onde é que lhe vem este gosto pela música? Quando é que percebeu ou despertou para a música?
Desde cedo, que os meus pais me incentivaram a ouvir música, quer no contexto familiar, em casa, nos serões, com a família, na igreja também, de cedo que gostei de ouvir os coros a cantar. E cantava-se muito em minha casa, portanto, sempre cantei muito desde pequeno. E depois, foi natural esta passagem para a vida profissional.
Há gosto pela música também nos seus irmãos? Tenho dois irmãos, tanto quanto sei.
Tenho dois irmãos, ambos partilham o gosto. Não seguiram profissionalmente como eu, mas gostam de ir a concertos, cantam em coro, um mais que outro, mas ambos partilham o gosto.
Diz-se que o melhor e o pior de ter irmãos é viver o dia-a-dia, o desafio da partilha. Entre vocês isto tem sido fácil?
Teve diferentes fases ao longo da nossa vida. Hoje em dia somos os três adultos e...
O Pedro é mais novo?
Eu sou mais velho. Hoje em dia é mais fácil lidar com todas essas questões. Houve alturas na adolescência mais complicada.
Sei que o primeiro coro que dirigiu foi um coro paroquial. Começou a frequentar a paróquia desde cedo? Foi lá que fez a catequese?
Desde que me lembro de mim, os meus pais já eram paroquianos na paróquia do Espírito Santo. O meu pai veio para Lisboa muito novo, com 14 anos, estudar para Lisboa. Depois, entretanto, foi para o Instituto Superior Técnico, estudar Engenharia, mas desde muito cedo que foi acolhido por esta paróquia. Veio sem meios e foi acolhido por esta paróquia desde cedo e, portanto, até hoje eu continuo a frequentar esta paróquia, apesar de já não ser a minha residência, continuo a fazer o serviço àquela comunidade.
Foi um desafio grande quando dirijo esse coro?
Foi, sem dúvida, porque é todo ele constituído por pessoas que não sabem música, todas mais velhas do que eu. Quando comecei a dirigir o coro, eu era novíssimo, não tinha experiência nenhuma, nem do ponto de vista musical, nem do ponto de vista da relação com o grupo. Né?
E enfrentava sempre aquela ideia de que lá veio um miúdo.
Exatamente. Ter de ser o líder daquele grupo. Contudo, acho que foi um trabalho muito interessante, não só do ponto de vista musical, como da minha experiência pessoal e também, depois no fundo, que é o mais importante, este serviço à Igreja, que acho que desenvolvemos de uma forma simples, mas que se veio a acentuar e julgo que deu frutos.
Sobretudo embelezando as celebrações litúrgicas, que às vezes nos faz tanta falta. O que é que acha que foi mais importante na sua formação cristã? A catequese ou a educação que recebeu em casa? Houve alguém que se tivesse destacado ao longo desse seu período de formação cristã?
Neste ponto, olhando para trás, consigo ter uma consciência maior disto, que todas as coisas complementam. A catequese é importante. A componente da música, e no meu caso, da música ao serviço da Igreja, ajuda-me a perceber esta relação. Várias pessoas foram muito marcantes no meu percurso na Igreja. A primeira de todas, ainda muito novo, se calhar sem eu ter grande consciência, foi o Padre Albino Cândido Lopes, que era o pároco da paróquia do Espírito Santo. Mais tarde, já como adulto, quando fui dar aulas de música no Colégio de São Tomás, a primeira vez que lá estive, o Padre João Seabra foi, sem dúvida, uma das pessoas mais determinantes na minha formação jovem e adulta. Ainda hoje continua a ser.
O Pedro pertence hoje ao movimento Comunhão e Libertação. Como é que conheceu este movimento? O que é que o levou a integrar-se nele?
Tinha 18 anos, a primeira vez que dei aulas no colégio de São Tomás. Sempre fui católico, sempre fui à missa semanalmente. Fui educado num contexto da Igreja. Eu tenho sempre tentado, portanto, musicalmente, pôr ao serviço da Igreja. Posso ter uma carreira artística só de concerto, que também tenho às vezes. Na Igreja há a componente da liturgia que me obriga a um conhecimento técnico da Igreja. E o facto de repente me ter confrontado com o movimento de comunhão e libertação ajudou-me a ter uma perspectiva muito diferente em relação a isto. A posição com que ponho diante da Igreja obriga-me todos os dias a um esforço de humildade e de serviço que se calhar tinha menos presente antes.
É um pai jovem, já tem uma filha, a sua mulher está à espera, tanto quanto sei, de outra criança.
Exatamente.
Esta vida de pai aproximou-o ainda mais de Deus?
Sem dúvida. Ainda por cima, A minha filha tem 6 anos e só agora é que tenho uma nova criança. De facto, é uma bênção para mim, para a Michelle. Foi uma alegria muito grande sabermos que íamos ser pais outra vez. E deve estar para breve.
Pedro Rolly Rodrigues, cantor no coro Gulbenkian, maestro titular da Catedral de Santarém, é o meu convidado hoje nesta edição do programa Porta Aberta. Já voltamos à conversa também para falar de música. Comigo esta manhã, aqui no programa Porta Aberta, está um português cristão que se rendeu ao poder da música, Pedro Rolim Rodrigues, assessor artístico e mestre titular da Catedral de Santarém. Foi muito cedo, aos 16 anos, que assumiu pela primeira vez a direção de um coro. Foi uma experiência que não o assustou.
Assustou-me, as pessoas todas me conheciam. Houve receio em entregar esta função. Teve altos e baixos, mas depois, com a minha evolução musical e também, entretanto, comecei a ser professor, portanto, fui-me habituando a estar à frente de um grupo e orientá-lo num trabalho, e neste sentido, a minha função de mestre foi se tornando mais natural e mais eficaz.
Aliás, o Pedro licenciou-se em direção coral. Como músico poderia ter feito muitas outras opções. O que é que o encantou no canto coral? E foi coralista em pequenino, tanto quando
Sim,
sei,
sim,
não é?
sim, sim, sim. Cantei em primeiro lugar na igreja, mas depois também estudei no Instituto Gregoriano de Lisboa e cantei numa série de coros, desde novo.
O que é que o levou a encantar-se pelo canto coral?
Sem dúvida que o gosto que tenho desde novo de ouvir a música na igreja, quer em Portugal, quer fora de Portugal, sempre me fascinou a música sacra, música litúrgica, executada com qualidade e a possibilidade de eu contribuir para este enriquecimento litúrgico e ajudar uma comunidade a louvar a Deus
Faz
com
diferença
esta.
para si ser música sacra?
Sim, faz, sem dúvida. Sem dúvida. Eu gosto de muita música não sacra. Para além da minha formação em direção coral, estou a fazer uma licenciatura em direção de orquestra. Tive a oportunidade de dirigir sinfonias de Beethoven, sinfonias de Mozart, e também me fascina a beleza sem ser concretamente baseada em texto religioso. Mas eu acho especialmente nobre a execução musical baseada em texto sacro e executada no contexto da celebração litúrgica. Também é possível fazer em concerto música sacra, como muitos colegas meus maestros fazem, e fazem muito bem, com muita beleza. Já assisti a muitos concertos de música sacra, já dirigi concertos de música sacra. Mas acho que o momento mais belo é, de facto, quando se executa esta música no contexto religioso e no contexto litúrgico.
O que é que dá mais gozo? Dirigir, o coro ou cantar?
Eu gosto muito mais de dirigir, gosto muito de cantar. A minha experiência mais antiga é como cantor, mas sem dúvida que gosto muito, muito de dirigir. É o que acho que faço melhor.
Já nos falou também do canto gregoriano. Acha que o gregoriano permanece de alguma maneira o canto litúrgico por excelência?
Eu acho que sim, acho que sim. De facto, não está presente, não é ensinada a qualquer pessoa nos dias de hoje, mas eu acho que tem uma função muito importante na liturgia ainda hoje. Acho que permanece música da Igreja. Não é fácil, mas eu acho que ainda há trabalho a fazer nesse sentido. E por vezes ouve-se mesmo peças de canto gregoriano mais simples no contexto da celebração, e quando uma multidão sabe canto gregoriano, é um momento de comunhão na igreja que eu acho extraordinário.
Trabalhou e trabalha com crianças, como professor num colégio e algumas igrejas como a Basílica da Estrela. Como é que elas reagem à música sacra?
As crianças são muito menos preconceituosas do que se julga e muito menos preconceituosas do que os adultos.
É
As
curioso.
crianças aderem àquilo que vêem ser bom, que às vezes os adultos têm uma convicção e se as crianças confiam, rapidamente gostam. E a minha experiência, especialmente na Escola Cantónica da Catedral de Santarém, que é o coro litúrgico formado por pequenos cantores entre os 6 e os 18 anos, que dirijo regularmente, não resta qualquer dúvida. As crianças cantam um canto gregoriano na liturgia, cantam outro repertório também. Mas já houve liturgias inteiras de canto gregoriano do início ao fim e as crianças aderem com uma alegria, comovente quase.
Não sei até que ponto hoje em dia as pessoas têm noção disto, mas será que a música sacra hoje em dia poderá servir como caminho para despertar da fé, para o aprofundamento da cultura religiosa?
Acho que sim. Acho que sim. Eu próprio me apercebo que a minha vida ganha muito com esta dedicação à Igreja, com este serviço musical à Igreja. As crianças, com este contacto com a música e no serviço à Igreja, percebem que estão a fazer um serviço, percebem que não é um momento de concerto, um espetáculo em que são o centro das atenções e que estão, de facto, a ajudar uma comunidade de pessoas a rezar e a louvar a Deus.
É o que fortalece na maturidade da fé, não é? Durante muito tempo na cultura ocidental, o cristianismo e a fé influenciaram músicos e artistas. Há algum compositor que seja uma referência para si, até como cristão, ou que o inspire até como música, como cristão?
Inspira-me muito como cristão, Bach. Bach desde cedo me inspirou, apesar de Bach não ser católico, ser luterano. A composição de Bach sempre me aproximou da Igreja. E depois, sei lá, Palestrina, Orlando di Lasso, são compositores que me ajudam a aproximar de Deus pela beleza, pela arte que transmitem na música.
O Pedro assume uma vez por mês na Igreja de São Nicolau em Lisboa o serviço musical litúrgico. Aliás, é o maestro titular da Capela de São Nicolau. Quando exatamente é que esta celebração acontece?
Hoje em dia não tenho mantido esta regularidade, tenho estado mais em Santarém, por vezes ainda assumo esta função, mas aconteceu mais até o ano passado. E era na missa das 10 da noite, na Igreja de São Nicolau, celebrada pelo Padre Mário Rui.
De sábado ou domingo?
De domingo. Às 10 da noite de domingo, com um coro que se chama Capela de São Nicolau, formada por cantores profissionais, que se juntam por este gosto de enriquecer a celebração com música sacra.
Porrar muito de beleza para muita gente, provavelmente.
Sim, de facto não é comum encontrarmos em Portugal ainda coros formados por pessoas experientes. É bom para toda a gente ter a oportunidade de ouvir.
Comigo esta manhã aqui no programa Porta Aberta está Pedro Rolim Rodrigues, mestre titular da Catedral de Santarém. Vai ficar comigo mais um pouco, vale a pena ouvir o que tem a dizer sobre o Prémio Europa atribuído este ano a esta catedral.
Destino que nos amarra, por mais que seja negado, as cordas de uma guitarra sempre que se ouve um gemido numa guitarra canta, fica-se vago, perdido, com vontade de chorar. Oh, gente da minha terra, agora é que eu percebi. Esta tristeza que trago foi de vós que recebi. esta tristeza que trago. Esta tristeza que trago.
Durante séculos e ainda hoje, a fé e a música encontram-se muitas vezes, porque a cantar também se louva a Deus. Comigo hoje aqui na Renascença está Pedro Rolim Rodrigues, cantor e maestro. Aliás, além de cantar no coro Gulbenkian, é já há algum tempo o assessor artístico e o maestro titular da Catedral de Santarém. Uma catedral especial, pelo menos a dois títulos. Por um lado, porque tem um coro de pequenos cantores, e por outro, porque foi distinguido este ano com o Prémio Europa Nostra. Pedro, o que é que explica a atribuição deste prémio? Foi um prémio importante também para o coro dos pequenos cantores da Catedral?
Sem dúvida. O Prémio Europa Nostra distingue a Catedral no âmbito da conservação e do restauro que foi feito a todo o edifício e também contempla o restauro cultural daquela diocese, da envolvência da própria Catedral. É neste contexto que surge a Escola Cantorum, desde a Rota das Catedrais, em que a Catedral de Santarém está incluída, surgiu esta oportunidade de criar um coro de pequenos cantores ao serviço daquela comunidade. O museu, de facto, foi identificado pelo júri do Prémio Europa Nostra como um exemplo que até deve ser seguido pelas restantes catedrais do país, é o que diz no texto do prémio. As obras não foram tiradas do espaço de culto, mas foram tiradas dos trabalhos de inventário. Algumas peças estavam escondidas, por exemplo, uma anunciação do século XVI estava, isto é muito interessante de ouvir, estava no reverso dos degraus de um presbitério. Encontraram um quadro do século XVI que estava a servir de apoio para as escadas do lado de baixo. E como esta, outras obras.
Está agendada já para o próximo sábado, aliás, pelas 3:30 da tarde, não é? Uma visita com música ao Museu do Santo Santarém. O que é que nos pode dizer acerca desta iniciativa? Está aberta a toda a gente?
Sim, a entrada é paga, tem um custo de 5€ e está integrada, esta visita está integrada num ciclo de visitas que a Escola Cantorum tem feito desde 2014 e que leva as pessoas a visitar cada uma das salas do museu, que estão organizadas por temas. Esta visita é apresentada por uma das técnicas do museu e em cada uma das salas a Escola Cantorum ilustra o tema das mesmas salas.
Que luxo!
Começando no pátio da cisterna, que é muito interessante, passa pelo corredor nobre da catedral e culmina na própria catedral. Portanto, a última parte da visita com música é no próprio espaço do templo.
Já apetece, deve sair lá de alma cheia. O coro de pequenos cantores, aliás, da Catedral de Santarém, esteve em Roma com o Papa Francisco num encontro internacional de coros, que demos conta aqui na Renascença. Aliás, tivemos a oportunidade de ter a Marta Ventura como repórter lá. Tem alguma coisa planeada para quando o Papa vier a Fátima no próximo ano?
Neste momento, a Escola Cantorum ainda não tem participação nenhuma prevista. Possivelmente estará presente, nem que seja para ouvir e para participar nas celebrações, mas ativamente a cantar e não está nada programado. Mas neste ano que falta, quem sabe.
Sei que tem também programado para breve a gravação de um CD e agora em junho, audições para coristas dos 6 aos 18 anos. O que é que nos pode dizer sobre este CD e também as audições?
O CD, na verdade, são dois. Fazem parte da coleção dos órgãos históricos de Santarém. Santarém é uma cidade muito interessante deste ponto de vista também, porque tem 7 órgãos históricos. No centro histórico é uma distância que é possível percorrer a pé.
Isto quase que está para fazer uma rota, não é?
Exatamente. Já tem sido feito um pad e paper para alunos das escolas e mesmo para o público em geral. Um pad e paper ou um percurso com pequenos momentos, apontamentos musicais em cada uma das 7 igrejas, que me parece muito interessante.
As audições estão abertas para crianças?
Dos 6 aos 18 anos, E a Escola Cantáurum tem três polos de atividade. Portanto, o coro é só um e atua-se sempre em conjunto, mas as audições e os ensaios regulares acontecem em três sítios: na sede, em Santarém, e depois temos uma parceria com o Colégio de São Tomás, e portanto temos um grupo de alunos que ensaiam no Colégio de São Tomás, em Lisboa, na Quinta das Conchas e em Sete Rios. E temos também um polo em Sintra, no Colégio de São José do Ramalhão. Ensaiam nestes colégios por uma questão de alargar essa experiência da Escola Cantáurum e de cantar num coro de pequenos cantores estas duas localidades, mas depois o coro reúne-se sempre para cantar nas celebrações ou nos concertos.
Podem encontrar informações no vosso site.
Exatamente, no site que é www.escolacantorumcatedralsantarém.pt, e podem sempre também telefonar para o número 91 892-0919 para obter mais informações.
Muito bem, nós vamos deixar também essas informações no Facebook da Renascença. Pedro, muito obrigado pela
Obrigado.
sua presença aqui no programa Porta Aberta e agradeço-lhe felicidades.
Muito obrigado também.
E porque hoje é domingo, convido agora a ouvir o Evangelho na voz de Isabel Pereira.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus. Apresentou-se no meio deles e disse-lhes: A paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. E àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos.
Doesn't seem that way, but maybe it's the perfect day. Even though the bills are piling, and maybe Lady Luck ain't smiling, but if we'd only open our eyes, see the blessings in disguise. That all the rain clouds are fountains, though our troubles seem like mountains. There's gold in them hills, there's gold in them hills. So don't lose heart, day a chance to start. Every now and then life says, where do you think you're going so fast? We're apt to think it's cruel, but sometimes it's a case of cruel to be kind. And if we'd get up off our knees, why then we'd see the forest for the trees. Then we'd see the new sun rising over the hills on the horizon. There's gold in them hills, there's gold. There's no telling how the day might end. We'll never know until we see that there's gold in them hills. There's gold in them hills. So don't lose heart. Give the day a chance to start. There's gold in them hills. There's gold in them hills.
Renascença.
If I could, I'd protect you from the sadness in your eyes. Give you courage in a world of compromise. Yes, I would. If I could, I would teach you all the things I never learned, and I'd help you cross the bridges that I've burned. Yes, I would. If I could, I would try to shield your innocence from time. But the part of life I gave you isn't mine. I watch you grow so I could let If I could, I would help you make it through the hungry years. But I know that I could never cry your tears. But I would if I could. Someone to talk to, I'll be there.
cristianismo também é cultura. Esta semana, Rui Martins, do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura, sugere o ciclo de concertos, os Salmos da Misericórdia, pelo Grupo Vocal Capela Nova. O programa, com a participação do organista Sérgio Silva, organiza-se em torno de peças sobre excertos de 7 salmos de compositores portugueses e estrangeiros, num convite a descobrir a compaixão de Deus, enquanto proximidade de ternura e consolação. A primeira apresentação acontece hoje às 16h na Igreja Anglicana de Lisboa, seguindo-se no dia 20, a Igreja de São Luís dos Franceses, também em Lisboa, pelas 21h30 da noite. Termina aqui o Porta Aberta. Às 11h, a Renascença transmite a Eucaristia. Desejo-lhe um bom domingo.